Joined. Operator.
Yes, I can hear you. Can you hear me?
Hello?
Yes.
Hi, Heather, this is Esperanza again, and I'm speaking from the Portuguese booth.
Hi, I can hear you. Can you hear me?
Heather, this is Esperanza again, and I'm speaking from the Portuguese booth and the Portuguese channel now.
Hi, I can hear you. Can you hear me?
Yeah, a little bit far away, but still I can hear you. Bom dia. Eu sou Brett White, diretor de comunicações da ICANN para o Mercado Norte, e hoje esta chamada vai demorar aproximadamente 60 minutos. E a nossa agenda é a seguinte: vamos começar com o apanhado do presidente, atualização de políticas, atualização de administração, atualização financeira, e a segunda metade vai permitir aos participantes a oportunidade para fazer perguntas aos apresentadores. Se você estiver no Adobe Connect, por favor, digite sua pergunta na caixa denominada Submit Questions Here. Se você estiver no telefone, digite a tecla Libra 3 e depois o operador vai colocá-lo na fila. Essa conferência está sendo traduzida simultaneamente para 6 línguas: espanhol, francês, chinês, russo, árabe e português. Então, se você falar algumas das línguas, simplesmente digite .free, depois faça sua pergunta e então depois ouviremos sua interpretação. Se o tempo acabar ou se você tiver mais perguntas depois da sessão, por favor, envie essas perguntas a engagements@icann.org. Temos já algumas perguntas que foram remetidas antes e vamos tratá-las. E essa sessão está sendo gravada, os links que nos levam aos materiais da apresentação serão postados no site da ICANN. E também você pode encontrar o link na caixa da Adobe Connect com o nome Notes. E por último, eu peço que coloquem seus ordenadores, seus computadores, telefones no modo silêncio. E passo a palavra para o presidente CEO da ICANN, Ikram Atala. Muito obrigada. Como você sabe, Martin Brody entrou como presidente e ele está ouvindo aqui, e aí vou fazer uma atualização, responder as perguntas. E aqui o objetivo dessa teleconferência é fornecer uma visão previsível e frequente sobre as atividades da ICANN através de uma atualização factual sobre o progresso dos objetivos estratégicos. Isso inclui o papel da ICANN como órgão de coordenação de nomes, números e parâmetros protocolos. Nosso ano fiscal vai de 1º de junho até 30 de junho, de 1º de julho até 30 de junho, e essa chamada vai focar-se no terceiro trimestre do ano fiscal 2016. Hoje eu vou fornecer um apanhado breve sobre 7 empreendimentos que vocês podem ver aqui nesse slide. A ICANN permanece comprometida à transparência e prestação de contas, e essas chamadas são uma maneira em que vocês podem aprender sobre o trabalho da ICANN. E outra ferramenta disponível é o indicador de KPI, o painel de controle de KPIs. E temos 28 indicadores, dos quais alguns ainda estão sendo elaborados. Está alinhado com os objetivos e metas da ICANN, conforme foi concordado com a comunidade dos nossos planos operacionais e estratégicos. E o painel ajuda a fornecer clareza sobre como as estratégias serão alcançadas e também para onde é que nós estamos avançando. E é atualizado a cada mês no nosso site. Aqui vocês podem ver o score de alto nível de cada objetivo, com a capacidade de aprofundar ainda mais em cada KPI de objetivos e ver os detalhes. Em 2 dias, vamos publicar nossos últimos dados e eu os encorajo a revisá-los e compartilhar seus comentários. Também, dentro do nosso processo de planejamento, se encontra o plano operacional e o orçamento que está sendo elaborado dentro da comunidade. Nossa minuta do Plano Operacional 2017 e orçamento também, e o Plano Operacional Associado de 5 anos e sua minuta estão sendo agora submetidos a comentários públicos, e é uma oportunidade para vocês contribuírem com opiniões sobre as atividades planejadas na ICANN. Então enviem seus comentários antes de 30 de abril. Ele vai ser disponibilizado em maio e antecipamos que então, a aprovação da diretoria vai ser adicionada aos comentários em junho de 2000 na ICANN 56. Visite o site para mais informações. E a receita da ICANN foram superiores do que as despesas e o orçamento. E isso fez uma compensação nos custos sobre a transição e esperamos que essas posições sejam confirmadas no final do ano. Outro marco importante foi alcançado no último trimestre com a versão da primeira, a liberação ou publicação da primeira versão das regras de geração de rótulos de zona raiz que apoiam a escrita em árabe, e essas regras determinaram a validez e as variações dos domínios de nível superior na língua árabe e são um aspecto-chave da introdução de línguas estrangeiras no mundo dentro do sistema de nomes de domínio de forma estável e uniforme. Há barreiras contínuas que fazem parte do espírito da AICA. Estamos utilizando o FQM, um modelo de excelência, que é uma estrutura para identificar fortalezas, forças organizacionais e de determinar melhorias. Isso através do sucesso obtido no departamento da AECAM com a estrutura, o marco desde 2009. Estamos trabalhando para outra avaliação para o ano fiscal 18 do FQM e, por enquanto, estamos passando por avaliações anuais de tipo organização interna que começaram no ano fiscal 2015 e implementar as melhorias identificadas. Isso faz parte do compromisso contínuo com a melhoria contínua e com a excelência da organização. Agora vou dar uma atualização sobre as atividades de cumprimento contratual. Como parte do processo de certificação de cumprimento anual, em fevereiro enviamos 229 consultas aos registrantes solicitantes que ainda não tinham remetido o certificado de cumprimento anual. Delas, 220 foram resolvidas e encerradas antes do final do último trimestre, e 9 ainda estão em processo. Para os registros, temos 308 consultas que foram enviadas aos operadores de registro, das quais 303 foram resolvidas e encerradas antes do final do último trimestre e 3 ainda estão pendentes de resolução. Em 2013, o acordo RA teve uma auditoria rodada, uma rodada de auditorias do Acordo de Acreditação de Registradores, o RA, que foi lançado no último mês de setembro. A equipe de auditoria revisou 7.100 documentos em 11 línguas recebidas em 23 países. Os relatórios iniciais da auditoria foram emitidos às partes contratadas em fevereiro de 2006 e no final do último trimestre, aproximadamente 85% dos registradores completaram os relatórios de remediação e receberam esses relatórios finais de auditoria. E alguns registradores ainda estão trabalhando com a equipe de cumprimento contratual. E a rodada de auditorias dos RAs lançados em último mês de janeiro deste ano ainda estão em fase de auditoria. Temos 10 operadores de registro que foram selecionados para essa auditoria, para essa rodada, e com base nos dados recebidos até o presente, a maioria dos registros estão passando por uma auditoria e que eles estão predominantemente em situação de cumprimento. Ainda nos focamos nos esforços para contatar registradores de registros em uma série de tópicos, incluindo abuso ruiz, inexatidão, formato ruiz, transferências de registro e resolução de disputa. É apenas um exemplo dos esforços de engajamento com as partes contratadas. A AICAN também vai ter uma segunda cúpula industrial GDD anual em Amsterdam no próximo mês. E esse evento de 3 dias visa fornecer às partes contratadas a oportunidade de cumprir e tratar os problemas de importância compartilhada. A AICAN também está procurando engajar partes internas existentes e os novos componentes de uma maneira significativa, de maneira que possam engajar-se nesse modelo e processos multissetoriais. O trabalho está aumentando e também devemos apoiar nossos voluntários para facilitar seu trabalho e participação. Estamos observando essa questão de atrair, reter e apoiar talento sobre a estrutura que estamos denominando de viagem de partes interessadas. E as equipes de engajamento de partes interessadas e políticas estão trabalhando juntos sobre esse aspecto para a sustentabilidade futura. E temos os dois programas também e ferramentas e iniciativas. O grupo NextGen na ICANN 55 foi o maior grupo até o presente, com 27 pessoas, dois embaixadores de prévios anteriores, e também lançamos o piloto mentor de comunidades na ICANN 55 com base no seu feedback para ajudar a conectar membros mais experientes com os membros mais novos. O plano piloto visa ajudar a cada uma das comunidades a criar um processo para receber oficialmente os novos membros da comunidade. Agora, passando para o último marco-chave alcançado durante o último trimestre pela comunidade, temos aqui o fato de ter completado e entregue as propostas de transição da supressão da IANA. Aqui no slide vemos as próximas atividades sobre a governança da internet pela ICANN, e trabalhamos em cooperação estreita com a comunidade, como CCWG e G, e também com as organizações técnicas irmãs e outros grupos da internet. Um exemplo é a preparação para a organização, para uma reunião ministerial da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A ICANN trabalhou estreitamente com o Comitê Consultivo Técnico da Internet e com os membros da OCDE, remetendo comentários para os documentos da reunião. Nossos esforços de governança da internet são uma oportunidade para divulgar estratégias e os progressos da ICANN, e a ICANN continua a apoiar e a participar ativamente do Fórum IGF e também de outros IGFs regionais e nacionais, não apenas o global. E fornecemos apoio financeiro e voluntário para o IGF-SA e também para o secretário do IGF e também para iniciativas regionais relacionadas aos IGFs. O CCWG, sobre a melhoria da prestação de contas à ICANN, fez importantes avanços em janeiro e fevereiro, finalizando suas recomendações e distribuindo um relatório final complementar no final de fevereiro. Todas as seis organizações constitutivas aprovaram ou não objetaram a proposta da ICANN 55 em Marrakech. E, em decorrência disso, tanto o ICG e o CCWG Prestação de Contas entregaram suas propostas à diretoria da ICANN em 10 de março. A diretoria da ICANN fez uma revisão breve e transmitiu o pacote à NTA depois da reunião pública da diretoria ainda essa tarde. O envio das propostas à NTA marcaram a finalização do processo ministerial maior que tivemos tido na nossa comunidade. As partes interessadas dedicaram mais de 26 mil horas de trabalho sobre a proposta, trocaram mais de 33 mil mensagens e e-mail e tiveram mais de 600 reuniões e teleconferências. Isso durante a fase 1 ou na fase da proposta da comunidade de comentário público. E agora estamos na fase 2, com a NTA revisando as propostas. Antecipamos que isso vai demorar 90 dias para determinar se cumpre com os critérios enunciados quando a transição foi anunciada. Assumindo que as propostas forem aprovadas pela NTA, a ICANN vai ter até 30 de setembro tempo suficiente para completar a transição. Não é muito tempo, portanto, vamos trabalhar muito para que isso aconteça. Estamos otimistas de que nossa colaboração contínua com a comunidade, o engajamento com a NTA e um planejamento caprichado do projeto vai permitir-nos completar a implementação necessária da maneira mais eficiente possível e oportunamente para a transição de setembro. Depois de as propostas serem remetidas, observamos avanços importantes com o foco intenso pela ICANN e a comunidade na atualização dos estatutos da ICANN com base em elementos identificados nas propostas. A NTA declarou que deve ver a adoção de quaisquer mudanças nos estatutos antes de que possa completar a revisão antecipada. un pedido comentario público para a minuta dos estatutos revisadas e que vai vencer em 21 de maio. Também continuamos com nossos esforços planejados e conjuntos com a Veresan para a função de atenção da NTA que passe desde o sistema de gestão da zona raiz e criamos e ou revisamos os acordos críticos com as comunidades operacionais das funções haianas. Todos os esforços e implementação da organização estão disponibilizados publicamente no site da ICANN. Aqui eu concluo a minha atualização e eu vou passar aqui o microfone para a Marika para atualização de políticas. Muito obrigada, ICANN. Sou Marika, sou a líder e diretora da políticas senior para a GNSO. Aqui estou falando em lugar de David Olley e vou fazer uma atualização sobre as últimas atividades de elaboração de políticas do trimestre. Como sabem, temos um trabalho de elaboração de políticas que está relacionado com as funções de coordenação técnica formadas e apuradas pela comunidade ICANN através de organizações de apoio e influenciadas pelos comitês consultivos, que são quatro de baixo para cima e de forma multissetorial. E também temos organizações técnicas e de políticas internas que também estão envolvidas na elaboração de políticas, por exemplo, o IETF e os RIRs. A atualização de políticas hoje vai cobrir a organização GNSO, a organização de códigos país, a organização de números e endereços. E também a IETF para termos um panorama mais completo das atividades de elaboração de normas. E meu colega Dio vai falar sobre os últimos dois grupos mais adiante. Vemos a GNSO, Organização de Apoio para Nomes Genéricos, aqui nesse slide. E além dos tópicos que estão aqui, ainda estamos trabalhando na implementação de questões relacionadas que decorrem da proposta de decisão final do grupo intercomunitário sobre funções e nomes. Além disso, está sendo muito sendo feito muito trabalho em relação à implementação da melhoria das recomendações e prestação de contas à ICANN que foram adotadas pelo Conselho GNSO e outras organizações constituintes durante a reunião em Marrakech. No último trimestre, o Conselho da GNSO adotou um estatuto para o Grupo de Trabalho de Processos e de Elaboração de Políticas sobre Novos Procedimentos de Novos GTLDs. O Conselho GNSO também adotou 20 recomendações de consenso do processo do GT, do processo de elaboração de políticas sobre problemas de acreditação em serviços de proxy e privacidade. O Conselho da GNSO também iniciou um processo de elaboração de políticas, um PDP, para rever todos os mecanismos de proteção de direitos e todos os GTLDs e também o estatuto adotado para o processo, o grupo de trabalho de processo de elaboração de políticas que vai tratar essa questão. A GNSO atualmente tem 12 processos de elaboração de normas em diferentes etapas, no ciclo de PDP, inclusive um sobre o uso de mecanismos e direitos de remuneração para proteger nomes de OIGs e ONGs. O outro trimestre também teve presenciou o envio ao Conselho da GNSO da avaliação da avaliação de priorização e feasibility de revisão e a confirmação dos presidentes GT do processo de elaboração de políticas para procedimentos posteriores aos novos GTLDs e o GT de PDP de serviços de editoria de registro da próxima geração. Vamos ver agora a CCNSO. No último trimestre, a transição de solução da ICANN e os processos também, o processo de melhoria de prestação de contas continuou a ser a área de maior foco para a comunidade de códigos país. Como podemos ver, depois de intensas discussões, a comunidade CCTLDs durante a ICANN 55 apoiou amplamente as recomendações das propostas finais do CCTLD de prestação de contas e o Conselho da CCNSO apoiou o envio do relatório complementar final ao Board. Depois das discussões sobre a implementação do CCWG Supervisão e também do CCWG, prestação de contas, o Conselho da CCNCO instruiu ao comitê existente de revisão de diretrizes da CNCO, o GRC, que elaborasse processos e procedimentos para cumprir com os requisitos específicos da CNCO, por exemplo, a seleção e designação de membros do Comitê Permanente de Clientes Futuro. E isso, além do trabalho em andamento do comitê, que é revisar as diretrizes internas e também avaliar se refletem as práticas atuais, os métodos de trabalho atuais, e identificar lacunas potenciais. A revisão foi necessária para cumprir com as exigências de uma mudança em escala da CCNISO e mudar o ambiente em que a CCNISO tem operado desde a adoção das primeiras diretrizes em 2011. Também, embora ainda não tenha sido feito isso com a revisão, o GRC completou 6 diretrizes que vão desde procedimentos e descrição de procedimentos sobre o plano de trabalho da CNCO, funções e responsabilidades do Conselho da CNCO e 2 cartas de intenção relacionadas para os comitês permanentes. E, por último, também à luz da transição antecipada, a comunidade de CCNCO apresentou em Marrakech essa com a necessidade de políticas assim sobre a retirada de CCNCO. E nos próximos meses, na reunião, antes da reunião de Helsinki, o Conselho da CCNCO vai discutir como estruturar o PDP em maior detalhe. Vou passar agora o microfone para a Jill Agflopan, vice-presidente de engajamento técnico, para uma atualização de parte da ASO, NRO e IETF. Muito obrigada, Marika. Eu sou a Jill Agflopan e eu vou apresentar aqui uma atualização sobre as ASO e NRO. E, como foi mencionado, em setembro do ano passado, o processo de eleição começou com um assento 10 para o board, que atualmente está ocupado por Kuo Wei, e temos 4 candidatos que foram entrevistados. Enquanto a seleção por parte da SSO, o Conselho Consultivo da SEO vai unir-se a esse processo de seleção para ver se os dados estão em linha com os estatutos da ICANN. E durante o período, a ASO também revisou e aprovou a proposta. E como foi mencionado por ICANN há uns minutos, durante essa atualização permitimos um pacote formado pelas propostas para que fosse enviado à NTIA em forma pontual. E isso aconteceu em Marrakech. Como parte do plano, agora estamos trabalhando em discussões com as comunidades operacionais sobre como a IANA, como as propostas vão ser geridas depois da transição. E quanto ao acordo, em preparação para a transição da supervisão da IANA, os RIS elaboraram um acordo de nível de serviços RIS-ICANN atualmente sob negociação e vão encontrar esse acordo. Também podem encontrar todos os processos de discussões documentados no site nro.net. E por último, a comunidade RR está trabalhando continuamente para definir diferentes políticas em nível regional ou há discussões através de consultas online e também presenciais, e processos estão abertos. Também temos documentos online e alguns deles no site nro.net Policies. Vocês podem trabalhar com seus diferentes setores. Vamos ter várias reuniões presenciais no futuro dos RRs, nas quais vocês poderão informar-se sobre essas atividades. Vamos ter uma sobre a LACNIC no próximo mês em Cuba, depois em Copenhagen, também em maio,
E em Botswana teremos a seguinte, em junho de 2016. E dessa maneira vamos encerrar o ciclo de reuniões seguidas das seguintes, que vão começar com a LACNIC em setembro, a APNIC e a AFNIC depois. Muito obrigada pela sua atenção e eu deixo agora o microfone para minha colega Tereza para que continue com a apresentação e muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Adiel. Sou Tereza Swinehart, vice-presidente sênior de iniciativas estratégicas multissetoriais. Eu vou fazer uma breve atualização sobre as questões administrativas no último trimestre e nesta sessão vou dar uma atualização sobre TI, tecnologia, observando as métricas principais do GDD e também falar sobre a função de cumprimento ao contratual. Vamos passar para a atualização de TI. Nossos serviços digitais, sistemas de TI apoiam a comunidade para colaborar sobre essa questão tão importante. Continuamos a fortalecer as operações da ICANN, examinando nossos processos e sistemas. E, historicamente, a ICANN não tinha um método uniforme para garantir a segurança de dados e acessos a nossos serviços digitais. E a iniciativa da gestão e solicitações de identidades cria uma camada de autenticação de duplo fator bem segura em todos os serviços digitais da ICANN. E também estamos garantia da segurança de dados, tanto aqueles que estão em descanso, em repouso, quanto que estão em trânsito, mediante a criptografação e descriptografação de dados. A próxima configuração para uma autorização de dois fatores foi transformada em protótipo e examinada para ser lançada com os novos portais de GDDs. E depois disso, vamos começar a melhorar outros serviços digitais. A ICANN também administra uma série de sites como ARC.org, também os sites do GAC e AtLarge e outros, e temos crescido, temos historicamente criado uma alavancagem de uma série de plataformas e ferramentas que levaram antes a uma infraestrutura desconexa, falta de escala, falta de tempos de elaboração mais longos, e tudo isso complicou muito a questão e me compraze muito dizer que temos feito um esforço muito importante para tratar essas questões com o objetivo último de fornecer a melhor experiência online para os usuários. Temos também contratado um sistema de administração de conteúdo da WEC que vai permitir uma definição mais rápida, maior configuração e desdobramento e com de websites dinâmicos e interativos com base às suas necessidades. O site do GAC será o primeiro a ser beneficiado com essa nova plataforma básica, com outros sites como ICANN.org que serão adicionados no futuro. Também tem uma série de instrumentos, ferramentas de autor, coautor, tag, log e armazenamento. Também temos melhorado a experiência e como parte da melhoria da experiência online com o sistema de administração de conteúdos em web, também nos encontramos em processo de contratar um sistema de gestão de documentos altamente escalável para organizar melhor os documentos. Completamos o processo RFP e estamos administrando uma plataforma apropriada para cumprir com essa missão. Vamos passar agora à atualização tecnológica da internet. São esforços que são fundamentais para gerar segurança, estabilidade e resiliência na internet. E continuamos a trabalhar com o lançamento do Key Signing Key do DNSSEC de Zona Raiz. Como foi dito na última chamada, a equipe de desenho elaborou recomendações para alterar a âncora mundial de confiança do DNSSEC, denominado KSK, e utilizando essas recomendações, começamos a elaborar uma estratégia de implementação para a nossa KSK, como parte da afirmação de compromissos e de seu acordo com o Departamento de Comércio do Governo dos Estados Unidos, ICANN, aceitou fazer revisões regulares de áreas e processos-chave, entender como o sistema de domicílio funciona com dispositivos e tecnologias é importante, visto que essa interação poderia ter um impacto muito importante na estrutura, integridade e operações do DNS. Temos uma equipe de pesquisadores trabalhando isso. E, além disso, temos iniciado um projeto de cooperação denominado Indicadores de Saúde e Tecnologias Identificadores, com lançamento em Marrakech, que muitos de vocês assistiram. E temos obtido feedback dessa sessão que vamos incorporar no projeto. Esse slide aqui destaca atividades e alguns indicadores KPIs do último trimestre da função de cumprimento contratual e taxas de encerramento sobre queixas que foram melhoradas, enquanto que o tempo total tem aumentado um pouco devido à complexidade dos problemas que estão sendo revisados. A medição de registradores de cumprimento de registros é de 98%. E também vamos ter uma publicação do relatório de cumprimento que está em 100% respeito ao isolamento. Vocês podem ver o relatório completo no nosso site para mais informações. Vamos ver o programa de Novo GTLDS. Durante o último trimestre, tivemos 84 domínios de nível superior genéricos novos que foram delegados. Isso leva um total de 255, 5 acordos de registro assinados para um total de 1.223 e 3 conjuntos de contenciosos que foram resolvidos, levando isso para 214 resolvidos e ainda temos 20 conjuntos contenciosos que representam 651 solicitações. No leilão da ICANN foi conduzido um leilão da ICANN durante o último trimestre. O montante líquido gerado dessas leilões é de aproximadamente US$101 milhões, e esses fundos ainda estão separados das operações, do orçamento das operações da ICANN, e a comunidade está determinando como serão utilizados nas solicitações remanescentes. E, à medida que elas continuam através do programa, a ICANN continua a apoiar a exploração da comunidade sobre como os novos GTLDs estão afetando os consumidores, a indústria de nomes e domínios e o sistema de servidores raiz da internet. E durante o último trimestre, a ICANN lançou uma revisão independente do Central de Marcas Registradas e um esforço da equipe de revisão multissetorial sobre concorrência, confiança do consumidor e escolha. E tivemos vários debates abertos sobre abuso de DNS com as partes interessadas e criamos um relatório para comentário público denominado Salvaguardas do Programa de Novos GTLDs para mitigar abusos do DNS, e também publicamos uma versão revisada do relatório da revisão de implementação do Programa de Novos GTLDs e emitimos um resumo dos comentários públicos num plano de estudo denominado Análise contínua da estabilidade do sistema de servidores raiz. Eu os encorajo a visitar essas revisões no site dos novos GTLDs. Outro importante foco da ajuda GDD, da ICANN, é a introdução de muitas línguas do mundo no sistema DNS de forma estável e coerente. Temos esses nomes de domínio internacional, são caracteres árabes, chineses, cirílicos, devanagari e muitos outros. E esses domínios abrem a internet para milhões de pessoas do mundo. A ICANN está apoiando as comunidades de voluntários, denominados painéis de geração, à medida que criam estruturas para determinar como as escritas podem ser utilizadas para formar rótulos de domínio de nível superior. E durante o último trimestre, a primeira versão das regras de geração de rótulos de zona raiz foi lançada. A versão 1 apoia a escrita árabe e há futuras versões que vão adicionar outras escritas. Essas regras vão determinar a validez e as variações dos domínios de nível superior para a língua árabe. E, além disso, os voluntários para a comunidade de escrita coreana se reuniram. As 11 comunidades estão trabalhando atualmente nas regras e algumas já têm completado seus trabalhos. Um conjunto completo de regras de geração de rótulos de zona raiz pode não estar disponível por um tempo. No entanto, a comunidade determinou que os países e territórios não deveriam esperar muito para solicitar aos domínios de nível superior que incluam seus nomes nas escritas locais. E, a partir de 31 de março de 2016, 41 rótulos e IDN-17 LIDs solicitados por 39 países e territórios foram avaliados. E durante o terceiro trimestre, a Bulgária solicitou uma avaliação. 43 CCDs e IDN foram delegados para a operação. A citação universal, o estado em que todos os nomes de domínio e e-mails válidos e foram aceitos, validados, armazenados, processados e apresentados corretamente por todos os aplicativos, dispositivos e sistemas de internet. A ICANN está apoiando uma iniciativa, a aceitação universal da comunidade, que está focada na educação de desenvolvedores de software e donos de sites sobre como evolui o sistema de nomes e domínios e como isso vai afetar seus aplicativos e usuários finais. E durante o último trimestre, o grupo de trabalho de aceitação universal lançou um guia rápido especificamente para desenvolvimento. Esse guia está disponível em várias línguas, pode ser descarregado do site. O ACG tem uma participação ativa para algumas das organizações de infraestrutura de software maiores da internet no mundo. Na reunião pública 55 da ICANN, os membros da equipe tiveram um workshop do dia completo e uma sessão de capacitação para o público, informação para o público em geral. E antes do final do ano fiscal, o ESG espera completar uma revisão de navegadores da internet e linguagens de programação para a prontidão da aceitação universal. As funções da IANA incluem a gestão de parâmetros de protocolo, recursos e números e nomes de domínio da internet. A ICANN realiza essas funções de parte da comunidade global. A cada ano, a ICANN é auditada por uma firma contábil internacional para determinar se nossa execução das funções da IANA cumpre com a estrutura de controle e organização de serviços elaborada pelo Instituto Americano de Contadores Públicos. O ano 2015 marcou o sexto ano consecutivo em que a ICANN recebeu a certificação de nossa diretoria sobre a chave de assinatura da chave raiz do DNSSEC e, pelo terceiro ano consecutivo, uma auditoria de nossos do processamento de processos do nosso sistema de manutenção de resistência à internet demonstrou que não havia exceções. Quanto às estatísticas a funções aianas para o terceiro trimestre, a ICANN processou 542 solicitações de nomes e 25% de aumento sobre o período anterior, 1.002 solicitações relacionadas a protocolos, a mesma quantidade do que trimestre anterior, e 315 solicitações ou consultas gerais. Também conduzimos a cerimônia de assinaturas AVE Raízes trimestral e um evento relacionado com números. Vamos passar às estatísticas dos Centros de Apoio Global. As tendências dos volumes de casos são a proporção de casos iniciados a respeito de casos resolvidos. E no segundo trimestre tivemos 4.550 casos que foram abertos e mais de 4.700 resolvidos. E para o final do trimestre temos um registro de casos pendentes que diminui em 20%. A frequência dos status mede quão rapidamente respondemos aos nossos clientes depois de ter recebido uma comunicação deles. Nossa meta é responder dentro de 7 dias em 80% dos casos. E a ICANN superou sua meta de nível de serviços no último trimestre. Vamos observar agora as métricas de engajamento e atividade de extensão das partes interessadas no último trimestre. Aqui temos um slide que mostra alguns dos esforços de engajamento. Nos últimos trimestres, três últimos trimestres, a ICANN teve praticamente 400 eventos de engajamento com uma série de grupos e setores. Esses empreendimentos de engajamento ajudam a construir relações e um diálogo regular com as partes interessadas e a encorajar a participação dos processos e estruturas da ICANN. Por favor, visitem o link nesse slide para mais informações. E aqui eu concluo a minha apresentação sobre atualização administrativa e passo aqui o microfone para Xavier Calvez, nosso diretor financeiro. Muito obrigado, Teresa. Sou Xavier Calvez. Eu sou o CFO e eu vou apresentar toda a informação para os primeiros 9 meses no nosso ano fiscal 2016, 10 de julho de 2015 até março de 2016. Vamos comparar esses dados reais acumulativos com dados equivalentes no nosso orçamento do ano atual e do ano passado. Vamos começar com um apanhado sobre a estrutura financeira da ICANN para que possam entender as informações. As informações financeiras incluídas nesses slides descrevem em azul, nesse slide, a receita das operações da ICANN, de despesas básicas e iniciativas multianuais. Em cor laranja, à direita, vamos fornecer um apanhado do programa de novos GTLDs e vamos concluir com o status dos fundos que estão sendo geridos aqui em cinza. Vamos começar com um apanhado sobre as fontes de receita para as operações da ICANN. As receitas da ICANN derivam principalmente de dois determinantes. Primeiro, a quantidade de registros anuais em nomes de domínio que geram entre 18 e 25 centavos por taxa de registro. E segundo, a quantidade de partes que estão sendo que têm contratos com a ICANN e que determinam taxas fixas anuais coletadas de registros e registradores. À esquerda, a quantidade de registros na mesa da mina são coletados e registrantes através de registros e registradores e representam 70% da nossa receita. À direita, a quantidade de partes contratadas determina várias taxas fixas que representam 28% da nossa receita. Os outros ganhos, que consistem em contribuições e patrocínios, representam o último 2% da receita da ICANN. Vamos comparar essa receita para os primeiros 9 meses do ano fiscal 16 a respeito do orçamento do ano e do ano passado. Nossa receita está significativa por cima em 10 milhões, em 83 milhões, e principalmente como resultado dos seguintes fatores. À esquerda, os registros, nomes e domínio, tanto para registros quanto para registradores, que determinam as taxas de transação, demonstram ter um crescimento mais alto do que foi orçado, determinados principalmente pelos registros e novos TLDs. As taxas fixas de registro se encontram por cima do orçamento e visto que a quantidade de novos TLDs em operações é maior do planejado como resultado de um ritmo mais rápido de delegações. E seguinte, os registradores, as taxas fixas dos registradores estão por cima do que reflete o orçamento das 700 solicitações aproximadas para a acreditação de novos registradores que aconteceu durante os primeiros 6 meses do ano fiscal 2006 estão incluídos nessas cifras. Durante o terceiro trimestre fiscal, uma quantidade mínima de solicitações ocorreu. A ICANN planeja no orçamento, de forma conservadora, 15 solicitações por trimestre por conta da imprevisibilidade deste evento. Como sugerimos, durante a última conferência de trimestral em janeiro, fica claro que a receita da ICANN vai estar por cima do orçamento antes do final do ano e provavelmente um pouco maior se o volume de registro continua a ultrapassar as expectativas. E agora vamos ver as despesas ou os das operações básicas da companhia. Nossas despesas têm como categoria principal os custos de pessoal, que representam 51% das despesas totais, e isso corresponde a um quadro de funcionários médio de 318 membros da equipe da ICANN, que apoiam nossas atividades de base, excluindo os funcionários que apoiam projetos multianuais e o programa de novo GTLDs. Também há custos por viagens e reuniões, que incluem custos de viagem, hospedagem, aluguel de instalações para várias reuniões, e representa 14% dos custos. serviços profissionais e outra categoria que representa 15% das despesas básicas, incluem principalmente serviços de contratistas, de consultoria jurídica, serviços linguísticos para tradução, tradução e interpretação. Custos de administração incluem principalmente aluguel e outros custos de instalações para todas as localizações da ICANN e custos em redes e telecomunicações. Vamos comparar agora essas despesas com o orçamento e o ano passado. As despesas totais estimadas, combinando capital e despesas operações, alcançam US$74 milhões, comparadas com o orçamento de US$85 milhões, com um gasto melhor do que foi orçado em US$11 milhões. Custos de pessoal foram inferiores do que foi orçado devido a menos necessidade de pessoal desde o começo do ano fiscal e pelo fato de os custos sociais e de benefícios terem sido inferiores ao planejado. Os custos de viagens também foram inferiores ao orçado, o que reflete menos viagens e custos menores por viagens do que foi antecipado. Serviços profissionais e despesas capitais foram inferiores durante a primeira metade do ano, refletindo um foco no apoio à atividade de extensão da supressão da USG, pela outra parte, também diferenças nos prazos em vários projetos, por exemplo, na área de atividades e programas de engajamento da ANS, segurança e projetos técnicos e projetos TI. A categoria de serviços profissionais também inclui US$2.000 por contingências. Vamos revisar agora as despesas relativas a respeito a nossas iniciativas e projetos multianuais. As despesas estimadas para o processo de transição reflete a extensa atividade nos últimos 9 meses e vamos focar-nos nas despesas dessa iniciativa no próximo slide. As despesas na iniciativa responsabilidade pública foram inferiores ao orçado para a primeira metade do ano, principalmente devido aos projetos que foram demorados, dos quais alguns vão ser acelerados nos próximos meses. A iniciativa de fortalecimento de infraestrutura TI está progredindo, com algumas diferenças nos prazos. E, por último, a preparação da próxima rodada de novos satélites não começou ainda, visto que as revisões na rodada atual ainda estão em andamento. Vamos ver agora uma desagregação dos custos e da transição da supervisão do USG. Esse gráfico mostra as despesas para esse projeto para os primeiros 9 meses do ano por principais categorias de custos. Mais da metade dos custos totais tem a ver com serviços de advogados externos que apoiam a contas de atração da supervisão e a outros custos que incluem custos das reuniões, serviços linguísticos, assessoria profissional e também o custo do pessoal de apoio. E os custos por assessoria jurídica não foram planejados antecipadamente, dado que o grau de apoio jurídico usado para esse projeto não era conhecido no momento em que foi elaborado o orçamento do ano fiscal de 2016. E esse apoio valioso inicia um nível de despesas que é uma preocupação compartilhada na organização. E é uma equipe multifuncional de apoio que se focou em produzir estimativas de custos detalhados para fortalecer a transparência e a prestação de contas dessas despesas para a comunidade. Agora, em linhas gerais, as receitas e despesas de operações, aí tem inclusive de iniciativas, mostram uma posição excedente de 4 milhões depois de 9 meses, com receitas de base superiores às despesas em 19 milhões, compensadas parcialmente por projetos multianuais e despesas de iniciativas de 15 milhões. Isso é comparado com déficit orçado de 12 milhões nessa etapa do ano fiscal. Embora se espera que os gastos básicos estejam perto do planejado do último trimestre do ano fiscal, é provável que o encerramento do ano fiscal 16 tenha um excedente. Agora, vamos revisar as informações financeiras relativas ao programa de novo GTL10. O programa de novo GTL10 é um programa multianual de 360 milhões de dólares para criar domínios de nível superior novos. O programa é financiado através das taxas de inscrição coletadas em 2012. O programa já está no seu 5º ano, depois de mais de 3 anos de avaliação e delegação de 2013 a 2015, falando em anos fiscais, mais de 200 milhões foram gastos para avaliar solicitações e para reembolsar solicitações retiradas. Aproximadamente 70 milhões de despesas por avaliação e reembolsos devem ser processados no ano fiscal 2016 e, através do resto do programa, deixa uma estimativa de 89 milhões de dólares de fundos remanescentes para cobrir despesas inesperadas futuras, inclusive mitigação de risco. Vamos focar-nos agora aos resultados do programa pelos primeiros 9 meses. Em total e por categoria, as despesas são inferiores do que foram orçadas durante a primeira metade, principalmente por causa Vamos ver agora o status dos fundos que estão sendo administrados. Os fundos do programa Novo GTL10, aqui à esquerda, inclui os fundos dos Novo GTL10, que representam uma porção de taxas de solicitação que ainda não foram gastos, e as arrecadações dos leilões. Os fundos do Novo GTL10 diminuíram como resultado de despesas de avaliação feitas e também pelas retiradas de solicitações que tiveram que ser reembolsadas. As arrecadações dos leilões aumentaram como resultado dos leilões que aconteceram desde o começo do ano fiscal, especialmente as arrecadações de 41,5 milhões de dólares da resolução do contencioso Ponto Shop em janeiro de 2006. Os fundos estão sendo administrados de operação da ICANN à direita, refletem uma diminuição principalmente por conta do reembolso adiado das despesas de parte do programa Novo GTL10. Aqui concluo a apresentação financeira e eu vou passar o microfone para o Brad, quem vai moderar a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Xavier, diz Brad. Não temos perguntas ainda aqui no chat, então vamos ver uma das perguntas que foi remetida antes, e essa pergunta é para o Akram. Ainda temos tempo para completar o processo de transição de supervisão das funções da IANA? Sim, acho que sim, diz Akram. Temos implementado tudo o que foi possível, estamos preparando-nos para a implementação para o resto dos contratos que temos feito, e uma vez que tivermos aprovação da NTIA, e por enquanto o plano é continuar planejando e tentar fazer o máximo possível sem ter que atravessar os limites e ter que adiar isso. Estamos fazendo os máximos esforços. Sempre dissemos que precisamos de X tempo para implementar isso, e a comunidade se reuniu e tem entregue os resultados e pontualmente. Estamos ainda, temos tempo para a implementação e nos encontramos agora numa boa situação para que tudo isso seja implementado. Xavier, você indicou que o orçamento era mais alto do que foi planejado, os resultados foram mais altos do que foi planejado. Isso é por causa dos novos satélites ou antigos satélites. Muito obrigado, Xavier, pela pergunta. E, de fato, isso se deve aos dois. Tivemos registros mais altos durante os primeiros 9 meses do ano fiscal e os legacy, os tradicionais, representa 5, 6% e nas atrações de novos GTDs representam 50% no orçamento, 5 milhões a mais e registros do que nós antecipamos originalmente. Isso parcialmente ao fato de que sistematicamente nós fazemos orçamentos conservadores da nossa receita e por isso que muitas vezes nossas expectativas são superadas. Muito obrigada, Xavier, diz Brad. Então, como não temos mais perguntas aqui, não temos perguntas na sala de Adobe e acho que não há mais perguntas nas linhas telefônicas, eu declaro concluída essa teleconferência. Se tiverem alguma pergunta, por favor, enviem a pergunta engagements@icon.org. E eu quero lembrar que os materiais de apresentação utilizados durante a conferência serão publicados no site da ICANN daqui a pouco. Então, considero encerrada essa conferência e agradeço a todos os participantes dessa reunião. Muito obrigado. Falou Brad White.